Cumprimento os senhores colegas vereadores, servidores dessa casa que nos dá o auxílio para que tenhamos um bom andamento na sessão André, aos ouvintes da Rádio Alternativa, aos internautas e às pessoas que, os ouvintes que acompanharão os trabalhos dessa casa através da Rádio Aguda Manhã pela Tarde. Peço primeiramente que a secretária faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos um vereador afastado por atestado médico. Os demais estão presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Declaro instalada a 12ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato para apreciação de atas. Atas 16 e 17 de 2021, se algum dos senhores desejar se manifestar, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloque em votação. Atas 16 e 17 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos as atas 16 e 17 de 2021. Passamos agora para a correspondência expedida. Se algum dos senhores desejar a leitura, estamos no espaço. Não havendo interesse nenhum dos senhores em leitura de correspondência expedida, passamos agora para a correspondência recebida. Se algum dos senhores desejar alguma leitura, estamos no espaço. Não havendo interesse nenhum dos senhores em leitura de correspondência recebida, eu peço à secretária que faça a apresentação das matérias que deram entrada nessa casa para a data de hoje.
Requerimento número 12, de 21 de maio de 2021. Para Sua Excelência, o senhor vereador Gerson Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 12, de 2021. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 147, 2, 148, 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 39/2021 tramite em regime de urgência especial. Agudo, 21 de maio de 2021, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 13, de 21 de maio de 2021. Para Sua Excelência, o senhor vereador Gerson Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 13, de 2021. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, 4º, do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 39 de 2021. Agudo, 21 de maio de 2021, vereador Pato Niemeyer. Projeto de lei 37 de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial por redução e da outras providências. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeta a deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução e da outras providências. Justificamos tal abertura de crédito especial para que a Secretaria de Saúde possa adequar os empenhos futuros, tanto nas contratações via licitações como para as de dispensa, conforme a natureza da despesa indicada pelo Tribunal de Contas do Estado, as quais ainda não constavam no orçamento da Secretaria. No crédito especial de que trata o artigo 1º, será efetuada a despesa com a construção de fontes drenadas em propriedades de moradores de localidades do interior do município. E o artigo 3º trata-se de despesa com prestação de serviço de contratação via licitação de empresa para implantação de plataforma para análise e monitoramento de dados através da leitura do Banco do Sistema ESUS, Atenção Primária em Saúde. Tendo em vista o exíguo prazo disposto no convênio, solicitamos que a proposta tenha tramitação urgente. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação dessa proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 38 de 2021, que autoriza o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários e da outras providências. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeta a deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários e da outras providências, cujo ato tem as seguintes finalidades. Nobres edis, sobre o tema impende destacar que, no campo do direito tributário, o aproveitamento do Instituto da Dação em pagamento é assunto inerente à política fiscal do ente tributante, credor, podendo a administração pública dele lançar mão dentro de um padrão que atenda aos princípios da probidade e da moralidade administrativa. Demais disso, bem ao contrário da disciplina recebida pelo Instituto no Direito Privado, a dação em pagamento de tributos encontra-se junciada à inexorável observância do princípio da legalidade estrita. Oportuno lembrar, outro assim, que a proposta legislativa encontra-se respaldada no inciso 6º do artigo, não, 6º não, da 11, 11º, né, do artigo 156 do Código Tributário Nacional, que introduz a possibilidade de dação em pagamento de bens imóveis, deixando a cada um dos entes políticos, dentro de suas respectivas competências tributárias, a faculdade de editar lei, estabelecendo o procedimento e as condições para que determinado bem seja entregue para dação em pagamento de tributo. É o seguinte teor do citado artigo autorizador do especial excepcional meio de extinção do crédito tributário in verbis. Artigo 156, extingue o crédito tributário. 11º, a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei, incluído pelo LC número 104 de 10/1/2021. Ademais, por sua vez, analisando o valor de avaliação do imóvel, bem como a dívida existente por parte do sujeito passivo, constata-se que o município obterá vantagem significativa por conta da referida negociação, posto que receberá o débito que é a tempos cobrado pelas vias administrativa e judicial, desde o ano de 1997 até a presente data. Destarte, o sujeito passivo da relação tributária deve aos cofres públicos a importância de R$ 163.691,34, consolidados até a data de 26 de abril de 2021. Noutro viés, o valor atribuído aos imóveis objetos da dação em pagamento perfaz a quantidade total de R$ 169.544,99. O saldo remanescente totaliza a quantidade de R$ 5.853,65, que ingressará nos cofres públicos na forma de doação. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um, para a plena aprovação dessa proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 39 de 2021. Autoriza a contratação de contador para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeta a deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a contratação de contador para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justifica-se a presente proposta devido à indicação de afastamento de servidor que ocupa tal cargo. Sabe-se que a contabilidade aplicada ao setor público é regida pelos artigos 83 e seguintes da Lei nº 4.320/64, a qual tem, entre outras, as seguintes finalidades: evidenciar perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a eles pertencentes ou confiados, realizar ou superintender a tomada de conta dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos, controlar os direitos e obrigações oriundas de ajustes ou contratos da administração pública, registrar os débitos e créditos da administração pública com individualização do devedor ou do credor, evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, mediante prévio dos créditos orçamentários, a despesa empenhada, a despesa realizada e as dotações disponíveis das obrigações e operações financeiras e dos bens patrimoniais. Assim, o contador é o agente que materializa e ou verifica a conformidade dos atos de gestão orçamentária e financeira no sistema de contabilidade, mesmo que sejam executados por servidores dos sistemas de planejamento e orçamento, tributação e administração financeira, bem como instrumentaliza e organiza a prestação de conta dos administradores públicos ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo. Solicitamos a aprovação desta matéria com urgência, pois o cargo estará vago a partir de 31 de maio de 2020 e o município não pode ficar sem um contador. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação dessa proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Seriam essas proposições.
Passamos de imediato para pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento também aos colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Eu quero abordar, nesse primeiro pequeno expediente, um assunto que nos está deixando bastante preocupados, principalmente em toda a região, mas principalmente no município de Agudo. Ultimamente, nos últimos dias, estivemos escutando as notícias e o número de pessoas com o Covid aumentou muito. E a preocupação persiste para nós aqui, como vereadores também, acredito eu que o Poder Público também está muito preocupado, uma vez de que a gente viu notícias do Hospital Agudo, que tem um bom número de pessoas internadas. A gente vê no dia a dia aí, e chega ao conhecimento nosso, o número de pessoas que estão em casa com o vírus, famílias às vezes inteiras se tratando em casa, e só vem a procura de ajuda quando se tem um agravamento do problema. Gostaria de reforçar a situação de que o Poder Público possa dar um respaldo maior ao nosso Hospital de Agudo, principalmente no setor do Covid, que talvez com recursos que o hospital precisa tanto, e até para disponibilizar medicação aos pacientes que lá procuram o plantão, porque é um trabalho em conjunto. Eu sei que o hospital está passando por dificuldades, existe por parte aqui do Poder Público orçamento para isso, que possa passar aqui pelo Poder Legislativo e possa ser auxiliado no nosso Hospital de Agudo para tratar esse assunto da maior importância hoje aqui no município de Agudo. Também a gente vê comentário, vê pessoas dizendo que procuram o posto e saem do posto somente com dipirona. Eu acho que esse trabalho, eu sei que tem médicos que talvez não gostam de dar esse kit que a gente diz de preservação aí, mas que possa ter uma reunião com esse comitê aí que possa disponibilizar para a nossa comunidade, as pessoas que precisam, esse kit que julgo, e a gente viu comentários de vários médicos aí, que auxilia bastante no controle quando é usado de forma inicial nesse controle do Covid-19. Estou preocupado e eu tenho certeza que a grande comunidade de Agudo, vocês, vereadores, colegas, acho que todo mundo está preocupado. O surto é grande e muitas pessoas ainda em casa, que não estão precisando de ajuda, e quando vê amanhã depois, esse pessoal vem para o setor responsável e não tem atendimento, não tem pessoas, não tem leitos. Então nós devemos trabalhar, principalmente agora, nos próximos dias, nesta próxima semana, em conjunto. Acho que o Poder Público tem que abraçar essa causa junto com o nosso hospital, a Secretaria da Saúde também, e buscar subsídios, buscar recursos, buscar forma de trabalho diferenciado para nós agir contra esse Covid, contra esse vírus. Eu só tenho que agradecer as pessoas envolvidas nesse setor, que são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas da saúde como um todo, tanto da Secretaria da Saúde como do hospital, que estão enfrentando, a gente sabe que mais horas que o normal para poder estar aí e atender a nossa comunidade de Agudo. Então, parabéns mais uma vez a todas essas pessoas envolvidas e peço encarecidamente que o Poder Público trabalhe junto com o nosso Hospital de Agudo de forma mais ainda do que está fazendo, porque precisamos agir contra esse vírus e contra esse problema que futuramente pode se agravar mais ainda. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidor André, e também aos ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa e a todos que nos acompanham. Bom, como já foi falado pelo colega Itamar, estamos numa preocupação com os casos que cada dia vêm com mais velocidade e o atendimento hoje, então, no posto de saúde, nas unidades, ele teve início algumas restrições, porque devido a esse aumento do atendimento dos pacientes com sintomas gripais, houve essa necessidade de condutas por algum período que, para que todos possam, e que precisam do atendimento, possam ser atendidos e também protegidos, e que essa sequência de protocolos com os cuidados seja realizada. Então, tivemos uma alta nos casos, e a cada medida que se faz necessário, devemos seguir. Existem protocolos, precisamos nos proteger um ao outro. E a programação também das vacinas continua, né, que as pessoas fiquem atentas aos avisos. Também, um outro assunto, eu quero pedir e solicitar o patrulhamento da estrada da Picada do Rio, que necessita de melhorias novamente, depois de uma chuva ela fica bastante ruim. Então fica aqui o meu pedido ao setor competente para o patrulhamento da estrada da Picada do Rio. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, saudar a imprensa e demais ouvintes. Como é de todos, eu também quero mostrar aqui a preocupação na questão da Covid. Infelizmente, ela vem levando amigos, pessoas que muitas vezes a gente não conhece, e está aqui o caso dessa sessão, na falta do colega vereador Bode, suspeito também de ter Covid, tomara que não seja, né? Com certeza amanhã nós já teremos o resultado, e dizer que temos que ter cuidado, e temos que ter muito cuidado. É muito complicado para todos os setores, para todos os setores. E eu aqui não tenho como não parabenizar, como o colega vereador colocou, como a colega vereadora colocou, pelos esses heróis que são as pessoas que hoje estão de frente para a saúde, que fazem a frente, são médicos, enfermeiras, atendentes, enfim, todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Hoje é reconhecido mundialmente os atos heróicos dessas pessoas. Outra preocupação também, estive comentando com o professor Tiago a respeito da volta das aulas, das crianças que às vezes vão para a aula, né? Muitos professores vacinados, talvez alguns não. É uma situação delicada. Talvez os professores protegidos e os alunos não protegidos. Daqui um pouco, esses alunos vão levar para a sua família. É uma situação muito difícil. Difícil para quem faz o transporte desses alunos. O que será dessas empresas daqui uns dias? Tanto tempo parado e agora muitas... A gente vê de muitos outros municípios cancelando as aulas. Mas, como diz o bom gaúcho, não podemos se afrouxar. Mas temos, sim, que se cuidar. Temos que se cuidar para que nós não acabamos... Também complicando não só a saúde da gente, mas a saúde daquele que está do seu lado. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, ao servidor da casa, o André, os ouvintes da Rádio Alternativa, da Rádio Agudo e também que nos ouvem pelas redes sociais. Esse meu primeiro espaço, eu quero enaltecer o trabalho está sendo feito em todo o município pela Secretaria de Obras. Vejo que as estradas sendo patrulhadas, tubulações, abertura de valas, acascalhamento. Hoje presenciei lá no Porto Alves uma demanda que já vinha de muitos anos, pelo que os moradores do local nos passaram, já fazia mais de 10 anos que essa demanda estava em pauta e não vinha sendo executado. Então, a gente fica muito feliz que a administração, através do prefeito e das devidas secretarias, ele tem conseguido atingir com êxito as localidades em todo o interior do nosso município e também na cidade. Hoje no Porto Alves foi feito um trabalho onde a Secretaria de Obras, através do encarregado de obras do interior, o Cláudio, com sua equipe, os servidores, uma agilidade, um serviço realmente de qualidade, onde fazia muito tempo que tinha um trecho entre a antiga escola e ali na vizinhança da ferraria do Chico ali, que estava estreito, realmente faltava a colocação de alguns tubos e o alargamento da estrada naquele trajeto, porque realmente estava muito perigoso, né? E isso hoje acabou acontecendo e beneficiando sim o fluxo que tem na parte lá do fundão do Porto Alves que trafegam na estrada geral. A gente fica muito feliz que essas ações estão acontecendo, não só no Porto Alves, como no Rincão do Pinhal e em todo o município, né? Gostaria de falar para a vereadora Isabel sobre o patrulhamento da Picada do Rio, já foi executado hoje, né? Então, a gente fica muito feliz, né, que a Secretaria de Obras e os servidores e o pessoal que está envolvido diretamente tem essa percepção da necessidade. E também a gente fica feliz que os colegas fazem a indicação e alertam nos pontos que é necessário fazer melhorias, né? Temos esse entendimento, né, e assim as coisas vão fluindo e vão acontecendo de uma forma mais prática e mais rápida, né, com atendimento igualitário para todos os munícipes agudenses, né. Também falar sobre a questão do Covid, né, é um assunto delicado e a gente sabe que o momento ele é difícil para todos, né, e precisamos sim ter uma consciência individual para termos ganhos coletivos. A consciência parte de cada cidadão para que se cuide e cuide do próximo, né? Sabemos das dificuldades do poder público, sabemos das dificuldades da saúde, sabemos das dificuldades do hospital, mas sim, se todos caminharmos na mesma direção, população, poder público, instituições de saúde, podemos sim, com certeza, passar por este momento com menos, eu vou usar a palavra aqui bem no português, menos danos para todos. Seria isto, no primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra, vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas e ouvintes na Rádio Alternativa e nas reproduções próximas. Também eu tenho anotado aqui no meu caderno falar sobre a questão do Covid, específico da vacinação, que é o que nos protege, né? É o que tem hoje, né, de, como se diz o termo, me faltou a palavra, antes, né, a prevenção, né? É o cuidado e uma vacina, né, que nos torna imunes, ou aumenta a imunidade, porque não existe vacina 100%, né? Independente qual é o tipo de vacina, né? Nenhuma é 100%, né? Bom, é complexo, né, essa situação, esse momento pandêmico. Há muitas décadas não vista ainda na humanidade, né, a última, quase 100 anos atrás, a última epidemia, né, de global. E os governos ficam, o que é o correto fazer, né? Como devemos proceder? Existe a ciência, gente que defende, gente que é contra. Dentro da ciência tem opiniões à parte, né? Também. Médicos também têm opiniões diferentes. Porque, tanto que eu sei, os médicos têm autonomia para receitar o remédio que ele acreditar que possa curar o paciente, né? Pois bem. Partilhar com vocês que eu fui vacinado na última sexta-feira. Tive essa alegria, assim como estamos aí, não chegamos a, creio que não estamos nem a 40% ainda da população vacinada, nem a 30%, porque faltam vacinas ainda, né? E eu, da minha escola, vereador Moisés, acho que eu fui o primeiro professor, né? Acho que foi o primeiro, creio, não tenho certeza agora, mas é mínimo, né, de professores, né? Então eles também estão expostos, né, à contaminação, né? Quanto às aulas, é uma situação bem complexa, né? Eu ainda acredito que não temos a segurança necessária, né? Mas, enfim. Também gostaria de deixar aqui os parabéns à equipe de saúde, de vacinação, do atendimento no posto de saúde e nas demais unidades básicas de saúde. Parabéns também ao seu Cardoso, o mais conhecido por Massarico, que desde o início dos drive-thrus e da vacinação no ginásio, ele tem trabalhado voluntariamente. E eu questionei ele, seu Massarico, né, o senhor aqui trabalhando voluntário. Não, eu faço porque eu gosto, né? Então são essas ações individuais é que vai fazer nós vencermos o vírus, né? Cada um fazendo a sua parte. O que que eu posso fazer para contribuir, né? Vamos fazer essa reflexão interna, né? De que forma eu posso colaborar melhor, né? Então parabéns ao apelido, né? Eu conheço ele desde sempre por Massarico, né? Parabéns a ele que está trabalhando. Em especial, as pessoas que estão na linha de frente, né? Que estão em contato com o vírus, né? Nós estamos com... Nós temos a... Os suspeitos, né? Ah, será que está? Será que não está, né? Onde está o vírus? Mas as pessoas de saúde estão na linha de frente, o contato com o vírus, né? Arriscando suas vidas. Essas pessoas, esses trabalhadores, têm filhos, têm pais, têm avós, muitas vezes que morando na própria residência, morando junto, né? É de fazer uma grande homenagem, sim, a essas pessoas. Elas merecem, né? Porque elas estão em contato com o vírus. Será isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores e a imprensa e a todos os munícipes que nos escutam. Agradecer primeiramente essa chuva abençoada que já fazia necessária para amenizar nossa estiagem, com falta de água que preocupa o nosso interior. Quero também reforçar aqui um pedido de conserto de uma lâmpada na frente da residência do Arcílio Dico e demais vizinhos, onde já havia lâmpada e com a troca do poste da RGE em abril, foi recolocada, porém não funciona. Peço ao órgão responsável que faça o conserto. Muitos produtores me procuraram para a hora máquina, mais especificamente draga, principalmente. E hoje, conversando à tardinha com o secretário Décio, existe uma grande demanda, sim. E também uma lista de cadastro reserva, pois se caso houver sobra ou desistência, ou menos horas de alguns produtores, serão feitos o que estão na lista de espera, o que eu acho muito válido. Mas acho também importante que o produtor se inscreva com antecedência, Mesmo não tendo mais horas, nós precisamos essa inscrição para ter um parâmetro de quantas horas será necessário para a próxima licitação do ano de 2022, para o secretário possa atender mais produtores. Depende muito do produtor. Não adianta chegar agora em cima da hora e simplesmente não ter mais horas máquinas. Nós precisamos sim se inscrever, mesmo não tendo mais horas. Foi o que eu conversei hoje com o secretário e eu acho que os produtores têm que ter esse conhecimento de fazer esse trabalho. Preciso também agradecer à Secretaria de Obras, o Pato já mencionou, o serviço que fez hoje lá no Porto Alves. A população agradece pelo atendimento. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o Gerson, e os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo e a Rádio Alternativa, e os que nos acompanham nas redes sociais. Também não poderia deixar de comentar um pouco sobre esse coronavírus, que é muito preocupante, de fato. Se a gente sai um dia, eu tipo, saí hoje de manhã, voltei de noite, e a gente conversando com pessoas, amigas, quando a gente volta já tem uma lista, esse ali, esse mais aquele. Por isso, tem muitos casos já, e é preocupante na cidade. E até a secretária Emanuele falou também, é para reforçar novamente para os alunos, se alguém tivesse, alguém da família tivesse um suspeito gripal, qualquer um da família que não fosse deixar ir o aluno à escola, deixasse em casa, já que as aulas presenciais não são obrigado, daí que ficasse em casa, não, para não espalhar mais, ou trazer ou levar mais ainda. Ainda queria fazer um comentário sobre que está no auge agora o tal do tabaco, mais conhecido por fumo, que nossos Itamar também conhece muito bem. E agora os últimos dias, as últimas duas semanas, os agricultores estão se sentindo um pouco mais animados para a próxima safra de novo, porque estão, as firmas estão valorizando um pouco mais, estão avaliando melhor a classificação e está dando umas médias acima, bem superior como do início. E ainda mais uma colocação para os demais, também muitos produtores estão vendendo fumo para outras empresas, outros compradores. Eu pediria muito que eles poderiam vender para a empresa A, ou B ou X, mas que fosse pegar o bloco, o talão de produtor e tirasse uma nota daquele produto, porque esse produto vai ter imposto, vai ter ICM e um retorno para a prefeitura, e a prefeitura também precisa daquele valor, daquele ICM para manter uns programas que estão acontecendo, uns programas que são diretamente já direcionados para o pequeno agricultor, que é a entrega dos calcários, o troca-troca dos milho, a patrulha agrícola. Tendo um talão de produtor, tendo renda ou não, cada um tendo um talão de produtor, ele tem direito às 8 horas máquinas na patrulha, com desconto de 50%. Eu acho que agora, na hora de vender o produto dele, que ele conhecesse também e fosse vender, pedisse para ser tirado uma nota fiscal, lá do talão de produtor dele. Era isso no meu primeiro momento.
Todos os colegas já se manifestaram. Preciso abordar alguns temas, que um especial, que hoje, pela parte da tarde, fui procurado e as pessoas me perguntaram o porquê de que hoje, no início do transporte escolar, alguns itinerários os alunos ficaram esperando e o transporte não ocorreu. Então, solicitar que a Secretaria da Educação tome atitude para que isso não se repita, né? Porque os alunos estão ansiosos para frequentarem as aulas dentro daquele distanciamento e todos os protocolos exigidos, mas os alunos estão ansiosos pelo retorno. Então, que se tome as atitudes necessárias para que não se repita, pois teremos todos os dias esse transporte e é necessário que os alunos não fiquem esperando durante um longo tempo e de repente nem, né, como hoje o caso aconteceu, não sejam levados à sua escola. E também fui questionado o porquê que dois ônibus estão há 5 meses na oficina e ainda não receberam ordem de serviço. É, uma vez que há necessidade, se soubemos que pode dar manutenção em qualquer veículo a qualquer dia, nós que somos proprietários de veículos somos sabedores disso, então a necessidade de que se haja, que se tenha um ou dois veículos de reserva para uma emergência, se um ficar com algum problema, que se tenha uma reserva para que possa, não por falta de veículo, não acontecer o transporte. Hoje, o motivo da falta do transporte, não posso informar porque eu não sei, mas espero que se tome então a atitude por parte da Secretaria da Educação para que isso não se repita. Outro fato, a questão de iluminação, eu já abordei aqui em outra oportunidade. A rua Marechal Floriano, nas imediações da paróquia, no centro, e até próximo à escola agora municipal, Luiz Germano Petter, está às escuras. E no sábado à noite tivemos uma situação estranha em frente à propriedade minha e do meu vizinho, onde ocorreu uma briga. Ontem pela manhã localizamos pedras na rua de grande porte, uma vez que ali, pela escuridão, então não tem como a câmera filmar os atos dessa briga aí. Então, mas meu vizinho, inclusive, comentou ontem, de que ele iria na promotoria para que se desse uma atenção de fazer essa substituição das lâmpadas naquela rua, uma vez que ali também ocorreram troca de postes e depois disso nós estamos às escuras desde então. E assim se repete essa situação em vários outros locais. Espero que isso seja solucionado o mais breve possível, porque agora nós temos as noites mais longas e as pessoas muitas vezes, ao se dirigirem para a sua casa, que sai do trabalho mais tarde, já é escuro, e alguns também ao saírem pela manhã, porque está clareando praticamente 7 horas da manhã. Então, se dê uma atenção, a substituição de lâmpadas em muitos lugares aqui dentro do perímetro urbano e também no interior. Muitas reclamações. Me foi informado de que essa semana seria feito reparos nas ruas da Vila Caiçara e também no acesso à propriedade da família Repk. Espero que isso aconteça de fato. Segundo o diretor de obras aqui da cidade me informou hoje pela manhã, será colocado o rejeito de calcário. Esse material fica muito bom, a gente sabe disso. E as pessoas na vila, cada vez que ali frequento aos domingos, eles me cobram muito isso. Então, espero que se faça esse reparo durante essa semana, o mais breve possível. Esse período chuvoso aí é que estamos nos aproximando do inverno e sabemos que as chuvas vêm com mais frequência e há necessidade de que haja um reparo. Estradas na linha dos Pomeranos foram reparadas, alguns acessos. Um bom trabalho, a gente tem que reconhecer e agradecer quando fica bom. Então, que assim continue, né? e se dê uma atenção às estradas, porque quando vem o período chuvoso, que aí fica complicado de trabalhar nas estradas do interior, né? Tem uma outra situação, como o colega vereador Auro já colocou, da falta de horas máquina. Muitas pessoas me questionam de que estão inscritas, estão no aguardo e ainda não foram atendidas. Inclusive, hoje pela manhã, um cidadão me perguntou por que a propriedade dele não foi contemplada e o vizinho já recebeu o serviço, se ele se inscreveu no mesmo período. Então, amanhã ainda eu quero ver se eu consigo ter um acesso a essa lista de inscrição para ver se, de fato, o nome dele consta nessa lista, para que eu possa dar um retorno a ele. Dando seguimento, passamos agora para a Tribuna Livre, que fica prejudicado. No momento ainda não podemos permitir a entrada de mais pessoas, até mesmo porque, como já foi colocado pelos demais colegas, estamos ainda num período muito crítico da pandemia. Passamos agora para os oradores do expediente, onde encontra-se escrito o vereador Bode, que hoje não está presente, e o colega vereador Auro. Passo de imediato a palavra ao colega vereador Auro Quirinos.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Comunicando-lhe que na próxima sessão os oradores serão vereador Tiago e vereador Pato. Peço à colega vereadora secretária que faça nova verificação de quórum.
Senhor presidente, temos um vereador afastado por atestado médico. Os demais estão presentes, portanto há quórum para a realização da ordem do dia.
Temos na ordem do dia hoje dois requerimentos. Requerimento 12, de autoria do vereador Everson Niemeyer, e o requerimento 13, de autoria também do vereador Everson Niemeyer.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Pato Niemeyer.
Senhores colegas, esse projeto desceu à casa na semana passada e ele vem com urgência especial por requerimento, pelo fato de que a contadora do município foi chamada em um concurso público na Universidade Federal de Santa Maria. E sabemos que, com certeza, sabemos que o município não pode ficar sem contador, contadora. Então, nesse sentido, o executivo desceu este projeto e a gente entendeu, e peço aos nobres colegas que assim o entendam, uma extrema necessidade para que seja votado o requerimento a favor da sessão extraordinária e também pela aprovação do projeto. Seria isso, senhor presidente.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Coloco em votação o requerimento 12 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento 12 de 2021. Coloco agora em discussão também o requerimento 13, de autoria do vereador Everson, se alguém quiser se manifestar. Não havendo interesse nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o requerimento 13 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos também o requerimento 13 de 2021. Passamos agora para as matérias de expediente, onde temos projeto de lei 37 de 2021, projeto de lei 38 de 2021 e também o projeto de lei 39 de 2021. Lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever se algum dos senhores desejar se manifestar e estar no espaço. Não havendo interesse nenhum dos senhores em se manifestar, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Thiago.
Passo a palavra ao vereador Thiago.
Obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de comentar um assunto interno que cabe a nós. Eu fiz um requerimento, o 14/2021, direcionado à mesa diretora, que diz o seguinte: o vereador que este subscreve requer que a mesa diretora apresente a tramitação, o anteprojeto de lei anexo, que está aqui anexado, que trata da revogação dos dispositivos da lei 2174, que dispõe sobre a gratificação natalina dos vereadores. Vamos lá. Um assunto difícil, espinhoso. Gratificação natalina. Mais conhecida como 13º salário, né? Eu comentei aqui hoje já o que nós podemos fazer, nós, o indivíduo, ser eu, para ajudar a comunidade, né? O que, que eu posso colaborar? E esse requerimento que eu fiz, então, pedindo para cancelar, para revogar esse 13º salário dos vereadores, a mesa analisou e julgou procedente. Está no direito dela, eu entendo. Mas não é possível, gente. Não é possível, colegas vereadores. Eu peço o presidente Gerson e mesa diretora, se pudesse analisar novamente e nós retirarmos esse 13º salário, que está na lei com um nome bonito, de gratificação natalina. Colegas, convenhamos, você sabe, nós recebemos no dia 12 de maio a metade desse valor. Isso é constrangedor, eu me sinto mal. 12 de maio é maio, não é Natal, para nós estar recebendo metade desse valor. Isso tem tanta gente passando dificuldade, passando fome, instituições que precisam de recursos, de apoio. Vamos repensar isso aí. Eu fiz uma conta, o nosso salário daria uma economia de R$ 36.907,76. É quase que a compra de um respirador para o hospital, que tem, se não me engano, 2 ou 3, e que falta. Isso aí não é possível continuar. Na resposta da mesa diretora da Câmara, eu li aqui, né? Mas a Cachoeira do Sul, no dia 29 de março, teve votação na Câmara de Cachoeira e retiraram esse 13º salário, gente. Foi esse ano. Então, Tem jurisprudência, sim. Então, se possível, rever essa situação. Eu montei um anteprojeto de lei, mas ele já foi julgado improcedente, né, pela mesa. Eu gostaria de que fosse revisto isso. Nós não podemos estar... Eu só gostaria de ler a justificativa, senhor presidente, colegas e população. Eu peço o espaço de líder daí, senhor presidente, aí não ultrapassa o tempo. Concedido?
Concedido.
Obrigado, senhor presidente. A justificativa que eu criei. O presente anteprojeto de lei se justifica pelo motivo de que a gratificação natalina, que nós recebemos a metade em maio, que não é no Natal, conhecida popularmente como 13º salário, não condiz com a realidade de um vereador do município de Agudo. Ocorre que geralmente os vereadores possuem profissão, além de se dedicar ao mandato, e não precisam obrigatoriamente cumprir expediente para atender a população. A gratificação natalina, que é paga em maio, a metade, na minha concepção, me desculpe, mas na minha concepção é imoral, pois privilegia os parlamentares em detrimento das demais categorias de trabalhadores. Então, eu gostaria muito que os meus colegas me apoiassem nessa situação. Temos exemplos de cidades aqui próximas, desse ano, foi revogado isso aí. Nós já temos um bom salário, né, na Câmara de Agudo. É a nossa que melhor paga na região. Daria uma excelente economia, que cada um ajudaria um pouco. O 13º salário, que na lei está como gratificação natalina, mas que é pago em maio, não é no Natal. Então, seria isso, se pudesse ter o apoio de vocês, rever a situação, eu ficaria muito feliz. Seria isso, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum dos senhores que queira se manifestar nesse espaço, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 31 de maio, segunda-feira próxima. Convoco os senhores para sessão extraordinária logo após essa. Declaro encerrada a presente sessão.